Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. E hoje nós vamos refletir sobre a ressurreição de Jesus Cristo e sobre a nossa nova vida no Cristo ressurreto. 1 João, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 13 até o versículo 16. 1 João 3, de 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A ressurreição de Jesus Cristo é o fato principal da nossa fé. Ela marca a nossa vida e ela marca a igreja de uma maneira que não se pode relevar. Jesus Cristo ressuscitou num domingo, diz a palavra de Deus, no primeiro dia da semana. E isso fez com que nós adotássemos o domingo como o dia que nos reunimos. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou de fato, em corpo, e não apenas simbolicamente ou em espírito. E isso faz com que nós tenhamos a confiança de que também ressuscitaremos em corpo glorificado. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no que é chamado de sendo sim chamado o primeiro dos que dormem, o primogênito dos que dormem. E por isso nós acreditamos que, da forma como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas a ressurreição de Jesus Cristo testemunha uma vitória sobre a morte que faz com que nós não pautemos a nossa vida por causa da morte, não pautemos a nossa vida pela morte, mas que tenhamos a nossa vida pautada pela própria vida de Jesus Cristo em nós. É isso que esse texto ressalva ao falar do tema do amor cristão. Mas a ressurreição não é algo fácil de compreender. A Bíblia conta a história de um discípulo que ficou famoso por duvidar do testemunho da ressurreição. Tomé, quando foi avisado da ressurreição pelos outros discípulos que tinham presenciado Jesus Cristo aparecendo no meio deles em corpo, Tomé diz: olha, eu só vou crer se eu ver. Se eu não vir o Senhor, se eu não tocar suas mãos feridas, não tocar o seu lado ferido pela lança, eu não vou acreditar que é o Senhor. E eu não vou acreditar que o Senhor ressuscitou. Porque não é fácil mesmo acreditar nisso. Não é fácil. Se alguém chegar para você e dizer que alguém ressuscitou, você vai falar: olha, eu preciso verificar se isso aí não é fake news. Preciso ver. Se isso aí não é falso. Não é fácil, não é uma coisa que a gente vê o tempo todo, não. Não existe um sistema nos cemitérios para lidar com pessoas que ressuscitam. Não tem. Os coveiros não ficam avisados: olha, fica esperto, em até 3 dias esse cara que foi enterrado hoje pode levantar. Não tem isso. Não é natural que a gente pense nisso. A gente gosta de olhar para Tomé e percebê-lo como alguém fraco. Mas, na verdade, de Tomé se requeria algo que não se requis... ou que não se requis, tá certo, dos outros discípulos, que era crer sem ver. Os outros tinham visto, Tomé não, porque a ressurreição não era algo tão simples assim, não era algo esperado, ninguém esperava a ressurreição de Jesus Cristo. Os seus discípulos ouviram o Senhor falar várias vezes da sua morte e dizer que ressuscitaria, ainda assim não estavam esperando. Os judeus acreditavam em ressurreição, mas não numa ressurreição naquele momento. Acreditavam só na ressurreição final. Isso fica muito claro quando Jesus Cristo vai ressuscitar Lázaro. E a sua irmã diz: olha, eu sei que o dia ele ressuscitará, mas não agora. E, para a surpresa de todos, Lázaro ressuscita naquele momento. Ninguém esperava a ressurreição de Jesus, porque não é uma coisa normal, não é uma coisa usual. E essa semana divulgou-se uma notícia muito interessante, uma notícia científica. Vocês ouviram falar sobre a ressurreição? a ressurreição mais ou menos, né? A volta da atividade cerebral de porcos mortos, vocês viram essa notícia? Eu não sou cientista, eu vou falar, né? E aí depois, se tiverem dúvida, vocês perguntam para a Nice, que é a especialista aqui em saúde animal, né, Nice? Mas, diz que é o seguinte, porcos morreram, tiraram os cérebros dele, deixaram algumas horas em temperatura ambiente, né, para garantir que morreu mesmo, acho que é para isso, sei lá. E aí depois injetaram uma substância e fizeram um procedimento lá, que eu não sei explicar de jeito nenhum, e começaram a notar algumas atividades naqueles porcos, atividades cerebrais, atividades da eletricidade, né, que tem no cérebro, né, a eletricidade, a transmissão e tal, algumas coisinhas assim. Mas, por que eu estou falando isso? Porque essa notícia dizia que eles não promoveram naqueles cérebros consciência. Não chegaram a ser conscientes. O que eu fiquei me perguntando, até perguntei para a Nath quando a gente viu essa notícia na TV, eu falei, o que seria um cérebro consciente sem corpo? Não, é um negócio estranho, né? Mas eles falaram, não chegou a ter consciência, nós monitoramos, não chegou, e nós nem queríamos que tivesse consciência. Se tivesse, a gente ia sedar. E aí eu fico olhando esse texto e pensando nisso. Pensando o que é uma vida viva e o que é uma vida morta. Imagina que alguém chega para você quando você perde um ente querido e fala assim, olha, eu posso fazer aquele procedimento que fizeram com os porcos lá e posso trazer seu ente querido à vida. Você quer? Opa, como eu quero. Como eu quero trazer quem eu amo à vida. Eu quero, com certeza. Você dá autorização? Dou autorização. Pode fazer. Ai, não vejo a hora. Então tá bom, eu vou fazer essa ressurreição. E aí o médico lá, especialista em ressurreição, chega naquele corpo morto, sobre a maca, faz um procedimento, você fica lá fora esperando, e quando dá algumas horas, te chama de volta. O procedimento foi um sucesso. Você pode entrar, venha ver o seu ente querido vivo de novo. E quando você chega lá, você vê a pessoa sobre a maca, olhos fechados, um monitor cardíaco, e o monitor cardíaco dando tum, tum, dando sinais de vida. E você fala, oh, deu certo, está vivo. Esse coração é dele mesmo? É dele. Deu certo, está vivo. Muito obrigado, doutor, como estou feliz. Agora, quanto tempo até acordar e eu poder conversar? Quanto tempo até sair desse estado de coma? Esse estado de sedação? E o médico diz, não, mas eu nunca disse que essa pessoa ia se levantar. Eu disse que ia trazê-la de volta à vida. E ela está viva. Não era isso que você queria? Ia ser um pouco frustrante, não ia? Você ia falar, puxa, mas e agora? Não era isso que eu esperava. A palavra de Deus fala que em Jesus Cristo, na ressurreição, nós temos uma vida nova. Mas esse texto diz que quem ama é quem vive uma vida nova. Quem não ama pode até ter lá os sinais de vida pela fé. Mas é como em tudo semelhante a quem está morto. É assim que está a nossa vida espiritual? Uma vida sem amor? É assim que está a nossa vida espiritual? Sem ação da vida de Deus em nós? Porque Cristo não ressuscitou como cérebros de porcos. Cristo se levantou do túmulo, saiu do túmulo, foi visto entre os seus discípulos, centenas de discípulos, trouxe palavras e dentre elas algumas das mais importantes da nossa fé, como toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo fez disso tudo, até cozinhou para os discípulos, que os discípulos o encontraram fazendo ali um peixe com pão, né, para celebrar com os discípulos, comer com os discípulos. Eles estiveram com Cristo ressuscitado e saíram para testemunhar da vida dele. E qual é a vida que eles saíram para testemunhar? Essa, porque este que escreveu essa carta, João, estava entre os discípulos que o viram ressurreto. E João, que deu o testemunho da ressurreição, diz, quem passou da morte para a vida é aquele que ama. Quem não ama, continua na morte. Quem não ama, continua na morte. Quem ama,
está ressurreto. Quem não ama, continua morto. Uma palavra dura, uma palavra pesada, mas uma palavra verdadeira. Porque a vida que nós temos em Jesus é a vida que demonstra o amor de Cristo. E por que que é a vida que demonstra o amor de Cristo? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Estar vivo e amar? Podia estar vivo fazendo outras coisas. Por que que João está usando essa linguagem? É que é o seguinte, meu querido. Sem o testemunho da ressurreição, toda a sua vida está pautada pela morte. Sem o testemunho da ressurreição, você vive para um dia morrer. Certo? É assim que viveram todas as pessoas na história. Viveram sabendo que um dia iam morrer. E porque sabiam que um dia iam morrer, agiam para evitar a morte ou para ter uma vida mais confortável enquanto está aqui. Afinal de contas, um dia eu vou morrer e não estarei mais aqui. Essa que era a vida que as pessoas viviam sem o testemunho da ressurreição de Cristo. Está entendendo isso? Vou explicar melhor para você. Se você viveu antes de saber de Jesus, ou se você viveu naquele tempo antes da ressurreição de Jesus, se você vivesse naquele tempo antes da ressurreição de Jesus, quando você vê se alguém morrendo, acabou. Acabou aquela pessoa. Morreu, já foi. Não tem mais nada. Então tudo que eu tenho é essa vida. Então eu me apego a essa vida com tudo que eu tenho. Eu preciso viver essa vida ao máximo. Eu preciso fazer dessa vida valer a pena. Ela tem que valer a pena, porque ela é a minha única vida. Preciso fazer ela valer. E se você ficar no meu caminho, a gente vai ter problema. Porque entre você e eu, que vá você. Eu quero viver lá ao máximo e por mais tempo que eu puder. E se você ficar no meu caminho, você vai ter a sua vida encurtada pelas minhas próprias mãos. Eu vou pôr fim na sua vida. É a chamada lei do mais forte, é a disputa, é a sobrevivência. Vamos ver quem vive aqui no nosso conflito. É assim que a vida é regida pela morte. Ah, significa que as pessoas sem Jesus não criam relações? Claro que criam. Mas por quê? Para ter essa vida o melhor que ela puder. As relações são criadas para a gente aproveitar essa vida. As relações são criadas para a gente viver melhor essa vida. A gente casa e tem filho que é para viver mais através dos filhos. É isso que a gente faz quando a nossa vida é reinada pela morte. Tudo está sendo vivido numa contagem regressiva. Tudo está sendo vivido numa contagem regressiva. É uma corrida na qual eu quero ter vantagem. E vantagem sobre você. E se eu vou morrer, eu preciso me precaver. E eu tenho medo. Porque tem muito jeito de eu morrer nessa vida. Tem muito jeito de eu morrer nessa vida. Eu posso ter uma doença, posso. Mas eu posso também tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer. E eu posso também morrer pela mão de pessoas que eu considero más e minhas inimigas. E por isso eu vou me proteger. E por isso eu vou subir meu muro o máximo que eu puder. E por isso eu vou botar cerca elétrica para que você morra segurando aquele fio. Eu não. Cerca elétrica não mata, né? Ainda assim não. Mas se pudesse, matava. E eu vou dar um jeito de, se alguém vier me matar, ela morre primeiro. Eu vou me proteger. Eu vou me proteger. E tem gente que não gosta de mim por causa do meu país ou por causa da minha religião. Então eu vou matar esse povo antes de mim. Como alguns justificaram guerras dizendo que estavam lá no estrangeiro guerreando contra outros povos para garantir o que conquistamos aqui. Por isso eu tiro o que eles têm lá. O mundo regido pela morte, ele é um mundo de ódio. Quem odeia continua na morte. Porque o ódio é o resquício do nosso medo da morte. É aquilo que ficou em nós de poder da morte sobre nós. Aquele que conhece Jesus já não teme mais a morte. Aquele que vê Jesus ressuscitado, esse não tem medo de morrer. Esse diz, ué, eu sei que a morte não tem poder sobre o meu Deus. O cara morreu, ressuscitou, eu vi ele e ele falou, pois é, não te falei para você crer em mim? Agora crê. Crê e vai. E eu vou. E eu vou. E se te matarem? Eu vou ressuscitar. Então essa vida agora já não faz mais sentido eu vivê-la como uma contagem regressiva. Eu vivo essa vida para que através de mim, o amor que me resgatou atinja o próximo. Porque eu não tenho mais nada nessa vida a me apegar, senão ao meu Deus. E o Deus a quem eu me apeguei diz, amo o próximo. É assim que você me ama, então eu vou amar o próximo. Você tem pouca comida, e você está passando fome, mas você tem um pouquinho de comida ainda, o outro tem menos, e agora? Essa vida não é grande coisa, eu vou dar para ele, E se ele puder viver mais e eu morrer, acontece. Eu vou ressuscitar. E se vier alguém te matar para você negar Jesus Cristo que te salvou, eu prefiro afirmar Jesus Cristo que me salva da morte, porque um dia eu vou morrer mesmo.
Conta uma história de uns missionários que vieram para a região do Equador, os missionários lá dos Estados Unidos, vieram para a região daqui da América do Sul. E quando eles estavam lá pregando as tribos, Jim Elliot e os seus amigos, quando eles estavam lá fazendo esse trabalho de pregação para as tribos, os indígenas se levantaram contra eles e os atacaram e os mataram. Eles mataram. Morreram porque estavam levando o evangelho. Estes homens eram homens dos Estados Unidos da América, que, à época e hoje, permitem posse de arma. E eles tinham armas. E os indígenas não tinham armas de fogo. E os indígenas os atacaram. E eles sacaram as armas. E o testemunho que nós sabemos disso porque depois os indígenas se converteram e contaram, é que estes homens armados sacaram as armas e atiraram para cima, para assustar os indígenas e não morrerem. Mas não atiraram contra os que ameaçavam sua vida. E quem os conhecia diz que eles deveriam ter feito isso, porque julgavam que aqueles que não conheciam Jesus deveriam viver mais do que eles, que tinham a esperança da vida eterna. Olha como as coisas mudam. Essa história tem um desdobramento mais bonito ainda. As viúvas desses missionários vieram até aquela tribo e depois pregaram o evangelho para eles e eles se converteram. Gente que não considera a sua vida valiosa demais e que vive por amor ao próximo. Quanto mais a realidade da ressurreição toma a sua vida, menos autocentrado você é e mais você vive para o próximo. Mas aquele que é autocentrado, em alguma esfera destilará o ódio, porque sempre há aquele que você acredita que não merece o seu amor. Eu amo todo mundo que eu posso, mas tem gente que eu não posso amar, tem gente que eu não consigo. Não, não. O que a cruz nos ensina é que a gente não tem motivo nenhum para não amar alguém. Nós devemos amar a todos, porque nós não somos pautados pelas relações de morte que nós temos nessa vida. Nós somos pautados pela relação que temos com Cristo ressurreto. Se Cristo ressuscitou, essa é toda a motivação que eu tenho para viver uma vida, que é a vida de Cristo através de mim. E é uma vida de amor. E por isso, o versículo 16, do capítulo 3, do escrito de João, mas no caso da epístola, a gente lembra sempre de João 3,16, do Evangelho, não é? Que fala do amor de Deus por nós, que Ele tanto amou o mundo. Mas esse 1 João 3,16, diz que Deus nos amou. Ele fala, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nisto nós conhecemos o amor. Nisto o quê? No fato de que Jesus deu a nossa vida por nós, a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. O amor é isso. Mas como eu conheço isso? Vivendo em amor pelos seus irmãos. Não é uma mera aquisição intelectual de uma informação. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus morreu por você. Oh, legal. Não é só isso. É uma notícia que muda a sua vida e faz você viver para o próximo. E faz você viver pelo amor ao próximo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo nos amou e nós amamos o próximo. É isso. É assim que somos marcados pela ressurreição de Jesus Cristo. É assim que somos marcados para uma nova vida em Jesus Cristo. Nós somos o povo que ama e não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. E nós amamos a todos, porque Cristo nos amou quando nós não merecíamos. Então não há ninguém que não mereça receber o nosso amor. Não há ninguém que não mereça receber o nosso amor. Hoje nós amanhecemos com uma notícia muito triste e preocupante. Igrejas cristãs, nessa data considerada sagrada por nós, não por ser um dia sagrado em si, mas pela memória que ela evoca, igrejas cristãs no Sri Lanka foram explodidas por atentados terroristas, voltadas contra os cristãos. Como respondem os seres humanos distantes da nova vida em Cristo, os não ressurretos? Respondem com ódio, respondem com preconceito, respondem pegando a característica de um e espalhando para todo um grupo. Respondem com tantas e tantas fobias que existem, como respondem os que ressuscitaram com Cristo, com amor. Porque é essa passagem que diz no versículo 13, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Saiba, o mundo vai odiar vocês. Ainda assim, vocês vão amar, porque não é o mundo que diz como vocês vão viver. Sou eu que digo. E eu estou dizendo, viva com o amor que eu demonstrei para vocês. Vocês conhecem o amor, porque Cristo morreu por vocês. Portanto, amem. Portanto, amem. Não existe nenhum motivo que faça com que alguém não mereça o amor de Cristo que está em nós. Nenhum. E se você chegou nesse dia de Páscoa, ainda com o coração cheio de mágoa, de raiva ou de ódio, se você está irado com alguma coisa, a ira é automática, não é pecado, mas guardar a ira é. Se você chegou com o coração indisposto em relação a alguém, e até com palavras, com a sua boca, pronunciando palavras contra alguém, por ódio, por raiva, por oposição, o jeito certo de celebrar a Páscoa não é comendo peixe, comendo chocolate, não é vindo num culto mais cedo do que o normal, acordando bem cedinho para vir no culto da ressurreição, não é fazendo post no Facebook colocando o túmulo vazio, escrito com uma placa, ele vive. Não. É manifestando a ressurreição na sua vida em amor. É perdoando quem te ofendeu. É fazendo bem para quem te faz o mal. Porque não é para outra vida que nós fomos chamados, senão a vida do amor de Cristo em nós. Não é para outra, é para essa. Para essa. É dia de amarmos para amarmos todos os dias. É dia de nos lembrar que a cruz foi por amor a nós, e quando olhamos para a cruz, nós não olhamos para ninguém julgando que são piores que nós, mas olhamos para a cruz como aquela que foi decretada por amor a quem não merecia, que somos nós. E se não merecíamos o favor de Deus, como nós que temos muito menos favor para dar, vamos julgar que alguém não merece o nosso amor? Como? Se Deus passou por cima da ofensa com a morte do próprio filho, como é que nós vamos julgar-nos grandes demais, importantes demais, para não passarmos por cima da ofensa do outro com amor e perdão? Não tem jeito, minha gente, não tem jeito. E se ouvimos essas palavras e ainda continuamos com o coração endurecido, e ainda continuamos buscando o nosso próprio interesse ao invés do próximo, e continuamos nos achando melhores que o outro, continuamos semeando a mágoa no nosso coração, regando aquela plantinha de ódio que um dia foi plantado pela atitude de outra pessoa, se nós continuamos esperando vingança por parte de Deus, ou nós mesmos esperarmos uma oportunidade no qual aquela pessoa precisa de nós e nós possamos falar, não, 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 não. Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Agora vai se arrepender. Se nós continuamos assim, não é a vida de Cristo que nós estamos vivendo. É a morte. E aí não adianta nada post no Facebook. Não adianta nada vir cedo para o culto da ressurreição. Não adianta cantar, porque ele vive e posso crer no amanhã. Porque hoje, amanhã, depois, você está morto. Você está morto. Não porque o seu ódio te matou, mas porque você não crê em Cristo para viver uma nova vida. A fé em Jesus Cristo deve nos levar a uma vida ressurreta. E essa vida ressurreta é uma vida de amor. Uma vida de amor. Nós não somos cérebros de porcos reanimados. Não somos. Nós somos o corpo de Cristo. Vivo, atuante, andando sobre a terra. E espalhando o amor de Deus para todas as pessoas. Amém, queridos? Então cuidado, cuidado com todo o ódio que se levanta, cuidado. Gente, tem coisa que faz mal para a gente, e a gente lida muito com coisas que às vezes fazem mal para a gente. Eu acho muito interessante como o crente é muito alerta com algumas tentações, e é bom que esteja. No carnaval, por exemplo, nós condenamos a imoralidade que acontece no Brasil todo, não é? E por incrível que pareça, isso trouxe até efeitos na mídia. O que já foi nudez frontal explícita durante o horário nobre da televisão, em que se anunciava globeleza,
Hoje já se tem uma celebração muito mais folclórica, com mulheres mais vestidas, porque nós sabemos o que a tentação significa, nós sabemos como nós somos tentados pelo que vemos. Mas às vezes a gente ignora algumas coisas e nos protegemos bem do pecado da lascívia, mas não nos protegemos do pecado do ódio. E a gente não fica consumindo coisas sensuais na internet, mas ficamos consumindo coisas que fazem o nosso ódio crescer no coração. E ficamos doido de raiva do irmão que postou uma coisa contra aquilo que você acredita, e você fica louco. Mas você deixa o seu coraçãozinho ali. Não vou fazer nada, não vou fazer nada. Não vou fazer. De repente, pum, solta. Não é assim que a gente faz? A gente faz, não estou falando que são vocês, não, é a gente, eu também. Não é assim? A gente começa a desenvolver no nosso coração uma série de categorias e vai botando quais são as que a gente ama e as que a gente odeia. Quem se encaixa no que é digno do meu amor e quem não se encaixa. De gente que a gente nem conhece. De gente que a gente nem conhece. Raiva do outro. Não tem diferença disso que você está sentindo para aquelas pessoas que fazem isso por futebol, por exemplo. Ou você acha que política é uma coisa muito mais séria do que o futebol. Vale a pena matar e morrer por isso. Mas a gente vai deixando o nosso coração se consumir de raiva. A gente vai deixando. E a gente justifica o pecado de um e massacra o de outro. E a gente pega irmãos nossos e destrói esses irmãos em redes sociais. Ah, mas eu nem conheço ele, ele é um pastor famoso, ele é um cantor famoso, mas a gente destrói. Ao invés de clamar a Deus que mude o coração, que leve para o caminho dele com um compromisso mais firme. A palavra de Deus fala que se nós controlamos a língua, nós somos perfeitos. Mas hoje eu acho que a gente precisa controlar os dedos antes da língua, porque a gente escreve mais do que fala. E quando a gente fala, só quem está ao nosso redor ouve. Mas quando a gente escreve, rapaz, você não sabe onde isso vai parar. E fica. O ódio é um negócio complicado. Ele fica na dobrinha do coração. Não é vir aqui e cantar, dá-me um coração igual ao teu, que faz você se livrar do ódio. É você indo lá para o irmão, que você sabe que você está com um problema com ele, e você sentar com ele numa mesa e almoçar, e falar, querido, a gente vai passar a eternidade toda junto. Vale a pena brigar esse tempinho? A vida de Jesus em nós, ela muda nosso relacionamento. Ela muda. Irmão, quando eu me encontro com você, eu não estou me encontrando só nós dois. Jesus está no nosso meio. E quando eu estou batendo boca com você, Jesus está no nosso meio, amando os dois e odiando o fato de que nós estamos discutindo e brigando. Mas nós preferimos o nosso direito a uma vida transformada pela ressurreição de Jesus. Eu acho interessante como João escreve, não estranhe se o mundo vos odeie. Mas ele talvez pudesse completar para os dias de hoje. Mas estranhe quando você começar a odiar, porque não é para fazer isso não. Não estranhe quando o mundo vos odiar, porque isso vai acontecer. E em resposta você vai amar. Pedro, outra testemunha da ressurreição, aquele, não é? Que pegou a espada na hora que Jesus foi preso e mandou a espada na orelha do soldado. Aquele. E que julgava com isso estar fazendo a vontade de Deus. Escreveu na sua epístola, olha, faça o bem para todo mundo. Porque quem vai vos fazer mal se vocês fizerem o bem? Mas ainda que façam mal contra vocês por causa da justiça, continuem fazendo bem, para que eles sejam envergonhados no que falam de vocês. Como a gente lida com ódio? Com amor? Como a gente lida com oposição? Com perdão? Com cuidado? Como a gente lida com quem nos amaldiçoa? Com bênção? Com bênção. Porque essa é a vida de Jesus Cristo em nós. Não tem Páscoa se é para a gente viver com ódio. Não tem Páscoa se é para a gente viver em oposição, se é para a gente viver dividido. Não tem Páscoa se a gente vê o mundo caindo aos pedaços, morto nos seus delitos e transgressões, e a gente não leva a mensagem do Evangelho. Não tem. Inclusive, deixa eu falar uma coisa sobre isso também. Presta bem atenção no que a Bíblia diz, hein? A Bíblia diz que nós estamos em guerra, amém? Está todo mundo com medo. Amém? Está em guerra, não está em guerra? Está em guerra, gente. Pode falar que está em guerra. Contra quem nós estamos em guerra? Potestades e principados. Do quê? Desse mundo? Os reis do mundo? Das regiões celestiais. Poderes espirituais. Nós estamos em guerra com esses poderes espirituais. Paulo diz isso no contexto no que ele fala que a nossa guerra não é outra. Não é contra carne nem sangue.
Ou seja, não é contra seres humanos, não é contra pessoas. É uma guerra, sim, mas contra poderes espirituais. A carne e sangue a gente faz o quê? A gente ama, a gente cuida, a gente abençoa. Os poderes espirituais que escravizam carne e sangue para fazer o mal, esses nós repreendemos, nós expulsamos, nós oramos pelo poder de Deus e nós anunciamos um evangelho que envergonha esses poderes, porque eles foram envergonhados na cruz de Cristo. Agora a gente inverte. A gente inverte. Porque o poder para libertar as pessoas do mal é o evangelho. E o evangelho é pregado com amor. Por que é que eu prego o evangelho? Porque eu amo a Deus e quero a glória toda ao nome dele, e porque eu amo ao próximo e não quero que ele vá para o inferno. Eu não quero que ele continue vivendo essa vida debaixo do poder de Satanás. Eu quero que ele reconheça a vida de Jesus Cristo. Mas a gente inverte. Quando a gente inverte? Quando ao invés de pregar o evangelho, eu quero que o não crente assuma o comportamento do crente sem conhecer Jesus. A gente faz isso direto. A gente faz isso direto. A gente quer que o gay vira hétero, mas não prega o evangelho para o gay. A gente quer que o depravado fique... Qual que é o contrário de depravado? Casto. Mas não prega o evangelho. A gente quer que aquele que defende o aborto pare de defender o aborto, mas a gente não prega o evangelho. Ou seja, a gente quer que o não crente seja tudo igual ao crente, só o destino que vai para o inferno mesmo. Vai para o inferno, mas vai para o inferno parecendo um crente. E do outro lado? Um monte de crentes túmulo caiado. Com religiosidade aparente, mas vida destruída. Não destruiu sua família porque é gay. Destruiu sua família porque não ama sua esposa. É hétero, maravilhoso. Mas não ama a esposa. Não ama o filho. Não matou o filho no ventre. Matou depois. Matou depois. Por ver as coisas erradas acontecendo e não pregar o evangelho para ele. Por não participar ativamente da vida do filho. Por não mostrar o amor de Jesus Cristo na sua vida. Nós estamos invertendo as coisas. Quando não é a vida de Cristo em nós, nos movendo nesse mundo em amor. Quando nós temos um monte de verdade na língua, mas não tem amor. E a palavra de Deus diz que isso não adianta nada. Nós temos que ter amor, e porque amamos, falamos a verdade. Porque mentir não é expressão de amor. Porque amamos, pregamos o evangelho. Porque guardar uma notícia tão boa não é expressão de amor. Cristo ressuscitou e tudo mudou. Tudo mudou. Tudo. E você deve demonstrar amor para todas as pessoas, porque tudo mudou. Você deve pregar o evangelho para todas as pessoas, porque tudo mudou. E você deve anunciar aos quatro cantos, gritar em todo lugar que você puder. Simbólico, tá? Vai sair gritando por aí. No meio da aula e grita, Jesus ressuscitou, não vai dar certo. Mas assim, anunciar em todo lugar. Tudo mudou porque Cristo ressuscitou. E agora quem reina na minha vida não é mais a morte. Eu não tenho mais medo da morte, eu não vivo essa vida pela morte. Eu entrego a minha vida para fazer a vontade de Deus. Porque Cristo deu a sua vida por mim e eu dou a minha vida pelos nossos irmãos. Amém?